Bom dia! Está no ar o programa do Informativo do Legislativo Municipal de Ronda Alta. Toda semana a gente traz novidades da Câmara Municipal de Vereadores com informações, projetos e ações que fazem a diferença no dia a dia da população rondaltense. E hoje vamos fazer um bate-papo com os vereadores da oposição, Sandro, Kleber e Silvânio. Bom dia, vereadores!
Bom dia, Larissa. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Navegantes, Rádio Máxima. É uma alegria novamente estar a este programa de rádio.
Bom dia, Larissa. Bom dia, colegas vereadores, Silvano e Kleber. Bom dia a toda a comunidade em Ronda Alta. A cada um e a cada uma, um grande abraço e um ótimo dia para cada um de vocês.
Bom dia, Larissa. Bom dia aos ouvintes da Rádio Máxima, Rádio Navegantes. É uma alegria estar aqui, ocupando espaço do Legislativo para dar informações a vocês.
Vereadores, então vamos conversar um pouco a pleito do CPM das escolas e conselhos escolares em visita ao legislativo.
Beleza, Larissa. Então hoje a gente decidiu para fazer um bate-papo entre os três vereadores, tendo em vista que a gente tem aqui, nesse dia de hoje, também um projeto polêmico que foi rejeitado por nossa bancada com relação ao PL 48 do o financiamento, né? Então que a gente vai comentar isso depois. Sobre a segurança nas escolas. Larissa, tivemos aí a visita então dos CPMs, dos presidentes dos conselhos escolares, visitando a Casa Legislativa e trazendo um pleito com relação à preocupação que eles têm com a segurança nas escolas, tá? Sabemos que nosso município é um município pequeno, hoje aqui em Ronda Alta a gente quase não tem vindo fato de agressões nas escolas, mas é um assunto muito preocupante, porque na região já tivemos fatos preocupantes com relação à agressão aos alunos, né? Então, isso não deixa de ser de Ronda Alta também uma preocupação nossa, né? Então, frente a isso, tivemos então a visita aqui, como disse anteriormente, dos pais, né, que são hoje representantes das escolas estaduais, trazendo para nós essa preocupação e pedindo para nós a acionar então nossos representantes em Porto Alegre, para que a gente possa ter peso político aí para a questão, quem sabe, esse problema ser aí contemplado aí nos governos aí sobre a segurança, maior segurança nas escolas. Para isso, então, eu vou deixar meus colegas falarem que tiveram ontem, então, uma visita em Porto Alegre, levando esse pleito, já que eu ontem, por problemas particulares, não pude estar presente.
Larissa, acho que primeira coisa cabe nós ressaltar que a gente foi procurado junto, como o colega Lucas já antecipou, fomos procurados pelo Conselho Escolar e o Círculo Pais e Mestres das escolas estaduais do município, o qual vem com uma preocupação, que é a preocupação de todo o Rio Grande do Sul, acho que não é diferente aqui em Ronda Alta. Sendo assim, nós marcamos uma audiência junto à presidência da Assembleia Legislativa, já que não é de caráter nosso levar isso adiante, porque já que isso é uma pauta estadual, que a gente foi procurado pelas escolas estaduais. Então, nós fomos levar até a Assembleia Legislativa. Onde tivemos eu, o Kleber, o Luca, infelizmente não pôde ir junto por motivos particulares. Teve junto com nós também o colega vereador Braulio Alves, aqui do MDB de Ronda Alta, acompanhou a gente também. E a gente visitou todos os gabinetes do pessoal que a gente tem contato. Contato esse, todos os gabinetes do Partido dos Trabalhadores foram visitados. A gente foi muito bem recebido por todos. O Braulio também fez a visita junto aos gabinetes do MDB. E a gente fez a participação, tivemos uma audiência marcada pelo Adão Preto Filho, junto ao presidente da Assembleia Legislativa, o Pepe Vargas, a qual a gente tirou um tempo com ele. Explanamos o motivo, levamos um ofício que foi entregue em mãos, e o Pepe disse que vai sim tirar informação referente a isso, vai sim, a preocupação ficou registrada, eles vão sim. Pressão, estão sim preocupados e vão continuar com esse debate aí, que é de extrema importância para a comunidade escolar e para todos os municípios. E dizer que foi muito produtiva a ontem a viagem, porque além desse assunto, a gente acabou fazendo outras interlocuções junto aos deputados, outros pedidos junto ao deputado, que esperamos que agora comece a dar resultado para a gente, né? Então, é de extrema importância nós representar realmente a sociedade, que é essa função do vereador, é levar as pautas da comunidade para todo o município, né? Eu acho que é importante nós pegar e levar as pautas dos municípios para toda aonde for ter que ter, onde realmente tiver que levar. Então é isso, Larissa, referente à audiência em Porto Alegre. Foi um sucesso.
Conforme o colega Sandro falou, acreditamos que investir em segurança é investir no futuro das nossas crianças e na paz de toda a comunidade escolar, Seguimos firmes buscando parcerias e soluções que tragam resultados reais para o nosso município.
Vereadores, e referente à Corsã?
Larissa, foi outra preocupação então que veio para a nossa Casa Legislativa, foi com relação ao atendimento da Corsã, não só em Ronda Alta, mas em todo o nosso estado, né? Aqui a gente teve algumas preocupações com relação a isso, né? E nós sempre fomos contra a privatização da Corsã, né? Sabemos que lá na Assembleia Legislativa no estado, a bancada do PT votou contra, né? Nós, enquanto vereadores, nos posicionamos várias vezes contra a privatização, né? Porque nós tínhamos esse receio com relação com a privatização pudesse então aí ter problemas com relação ao acréscimo nas contas de água, no valor, nós tivéssemos redução do quadro funcional, que isso poderia ser, porque toda empresa privada, primeiro, ela visa o seu lucro em detrimento ao bom atendimento à população. E essa preocupação, então, que a gente teve no passado, na verdade, agora, aos poucos, ela vem refletindo aqui em Ronda Alta. Nós tivemos aqui um corte drástico do quadro de funcionários, e não estou aqui culpando os funcionários, porque eles dão o máximo para atender bem aqui em Ronda Alta, o atendimento da questão da água, mas é que em número reduzido acaba que muitas vezes fica falho o atendimento ao povo, as suas reclamações, enfim. Então, isso é uma preocupação que não deixa de ser nossa, né? Mesmo sabendo que a privatização aconteceu pelo governo do estado, né? Que foi entregue à GEA, né? Por 4,1 bilhões, né? Então, esse valor foi o que versou a privatização ainda em 2023. Aqui em Ronda Alta, o prefeito, então, acertou direto com o governo do estado o repasse do recurso, que recebeu próximo mais de 800 mil reais, mas tudo isso não passou pela Casa Legislativa. Foi acerto do governo do estado com o município. Nós não tivemos nenhuma participação com relação a esse acerto. E digo mais uma vez, se nós pudéssemos ter poder de rejeitar e proibir a privatização, nós teríamos feito, infelizmente não conseguimos. Então, agora, não deixa de ser nossa responsabilidade novamente enquanto representantes da comunidade, e esses problemas que estão vindo aí, a gente vai sim procurar conversar com o representante da empresa, ver quais as saídas, intermediar sim a comunidade diante das dificuldades que a comunidade tem frente ao tema que é o abastecimento de água de Ronda Alta.
É, Larissa, eu acho que é extremamente importante também ressaltar, o colega Luca concordo plenamente com o que ele expôs aí, é a ideia nossa e é o pensamento nosso, é o pensamento nosso, é coletivo, eu, o Luca e o Kleber comungamos do mesmo pensamento, mas também de pegar e dizer que ontem, novamente, nós estávamos em Porto Alegre, até o telefone, tocou meu telefone, o Kleber estava no meu lado, o colega Braulio também estava do meu lado, ele é testemunha, e eu peguei e saí para o lado enquanto ele estava no gabinete, e eu peguei e saí para atender o telefone. E nesse momento, o pessoal me relatou que continuava a gente esperando desde 1h30, 2, 3 horas de espera, a gente com um pouco mais de idade. Então, assim, ó, acaba se tornando uma coisa desumana. E uma coisa rotineira, porque quando tu acontece uma vez, a presidente da casa mesmo fez o uso da tribuna para pegar e fazer cobrança. E continua a mesma frequência de desatendimento e desinteresse do bom atendimento ao público, parece que se torna uma coisa de rotineira para a empresa. Então, nós, aquilo que o Silvano disse, nós sempre fomos contra a privatização da Corsã e continuamos com o mesmo pensamento.
Vereadores, e agora, então, vamos falar um pouco sobre o projeto do Executivo 48 de 2025, que foi aprovado no último dia 14 de outubro.
Com relação ao projeto, Larissa, esse projeto de lei 48, como tu citaste, que autoriza o prefeito municipal a contrair financiamento no montante de 24 milhões. Esse é um financiamento que terá um juro de 2,27% mais CDI, com prazo de 120 meses, que então serão pagos em 108 parcelas, sendo que 12 meses então terá de carência. Esse é um projeto que tramitou na Casa Legislativa, foi amplamente discutido, sim, nas comissões, tanto de Constituição e Justiça como Finanças e Orçamento. Quando se trata de um financiamento de valor expressivo desta natureza e que vai repercutir em mais de um mandato do governo municipal, é natural que esse projeto seja amplamente discutido, que seja solicitado sanar todas as dúvidas que possam surgir, né? Nós, inicialmente, não tínhamos em mãos o cronograma financeiro com a simulação dos valores das parcelas a ser pago ao longo dos 10 anos, né? A gente solicitou isso, então, prontamente fomos atendidos, a Casa solicitou. Onde seria aplicado os recursos? Na conversa com os representantes do Executivo, a gente pediu também, logo em seguida a gente recebeu isso. E o comprometimento da Receita do município frente aos limites constitucionais. Sabemos que tem aí resoluções do Senado Federal, tanto a 40 como a 43, que limita aí o comprometimento dos limites da receita corrente líquida. Então, isso a gente pediu, tivemos então essa resposta. E conforme o cronograma apresentado pelo banco, as prestações comprometem em 12% a receita corrente líquida do município, né? Esse comprometimento, segundo o cálculo, segundo a explanação do nosso tesoureiro da Casa Legislativa, como tesoureiro da Prefeitura, né? Não leva em consideração o valor da taxa Selic que está hoje de 15%. Ela faz o cálculo prevendo a redução no decorrer dos anos dessa taxa Selic, hoje saindo de 15, vindo para 10, vindo para 9, enfim. Se isso vai acontecer, é uma previsão. Então, por isso que a gente fala que é previsão. Hoje, o cálculo então, da taxa de juros seria em torno de 2,52%, levando em consideração 1,27% mais 1,25% da taxa Selic. Mas o cronograma apresenta um valor menor, então, que dá esse valor de 12% de comprometimento da folha, da receita corrente líquida. Conforme a explicação verbal, então, o secretário, a gente pediu aonde serão gastos os recursos, falou em 14 milhões para asfalto, 4 milhões para a construção da nova creche, 1 milhão e 800 para a compra da área de terra e aproximadamente 5 milhões para a compra de máquinas. Então, essa seria então investido esses valores. Mas nós tivemos muito pouca informação referente em quais ruas serão aplicados esses recursos. Outra preocupação seria em função da capacidade de investimento do município, né? Quais as máquinas seriam substituídas, por que substituir máquina. A creche, então, a gente também questionou sobre isso, a possibilidade de receber uma creche e buscar uma creche junto ao governo federal, tá? São preocupações que a gente levou. E diante de algumas informações, a gente até tem algumas incertezas futuras, né? O financiamento. Hoje, da forma como ele está sendo construído, ele vai ter aí, quem sabe, futuramente, sobra de capacidade de investimento do município, se nós cumprir ele na íntegra hoje, compromete 12% da receita, mais a folha de pagamento, mais o investimento na saúde, mais investimento em obras, enfim, com mais 12%. O que no futuro nós teremos, então, de margem para investir em outras obras, investimentos ou solicitações da nossa comunidade? Essa é uma grande preocupação que nós temos. Será que a receita vai crescer para possibilitar novos investimentos a partir desse projeto de 24 milhões? Levando em consideração também que a receita da UFPM hoje está sendo reduzida a quase 2 milhões por ano até nós chegar ao índice 0,6, porque nós, segundo dados do último censo do IBGE, nós passamos de 0,8% para 0,6% da participação na União. Então, teremos uma redução da receita do UFPM. Também terá consequências futuras de menor recurso, né? Então, desta forma, diante dessas incertezas que nós temos aí, que nós nos posicionamos, a nossa bancada conversou, ouviu também a comunidade e nos posicionamos contra, sim, esse projeto. Se fosse um valor inferior, nós seria contra? Acho que não. Se fosse um valor menor de financiamento, talvez a gente seria a favor, porque não somos contra especificamente ao financiamento. Somos contra porque o valor é valor expressivo e compromete mais do que um governo municipal, mais um prefeito vai passar por isso, né? Então é dessa forma que nós nos posicionamos contra. Mas acho que é preciso repensar a receita, as despesas. Dá para contemplar, sim, os projetos. Nós somos a favor dos projetos que foram elencados? Sim que nós somos a favor. Nós queremos, sim, habitação, queremos, sim. Nós queremos saúde e qualidade, queremos educação, sim. As crianças têm que ser contempladas? Tem. Mas achamos que dá para repensar as receitas do município, dá para repensar os gastos. Se agora não é possível trocar as máquinas da administração, eu acho que dá para esperar, né? Porque há pouco tempo sei que o governo municipal já fez várias aquisições de máquinas novas, dá para repensar, porque é assim que nós fizemos nas nossas casas. Quando não dá para comprar tudo, a gente repensa o que é mais prioridade, e é assim que dá para pensar. E tendo mais uma questão que é muito importante também, né? Nós vamos investir nessas melhorias com um custo quase o dobro com o financiamento. Né? O financiamento hoje, nós vamos pegar 25 milhões, vamos pagar próximo a 40, 45 milhões. Então, isso vai ser alto valor gasto, né? Então, e tem outra questão. Se nós não tivermos o financiamento, teremos ao longo dos 4 anos do prefeito quase 20 milhões para investir. Porque se 12% vai custar a prestação, 12% da receita corrente líquida, sobraria próximo a 5 milhões por ano para investir. Então, dá para daqui a pouco rever, daria para rever isso. O projeto foi aprovado igual? Foi. Nós nos pusemos contas por essas incertezas.
É, Larissa, eu acho que o que o colega Silvano colocou é por aí mesmo. É isso mesmo que a bancada pensa. Só eu gostaria de realmente salientar que essas pautas que estão aí não se discutem, são pautas indiscutíveis. Nós, enquanto base do Partido dos Trabalhadores, sempre defendemos essas pautas. Só que uma pauta não pode tentar ser colocada sem pensar no futuro. Hoje essas pautas são importantes, amanhã vão ser importantes, daqui 10 anos vão ser importantes, daqui 20 anos vão ser importantes. Vão continuar sendo pautas modernas e diárias de qualquer sociedade. Sendo assim, nós temos que cuidar a questão financeira. Não estou dizendo aqui que vai comprometer. Não, quem sou eu? Estou dizendo que nós votamos por haver e ter algumas dúvidas que não foram totalmente expostas. E quando tu não tem totalmente certeza, se tratando de dinheiro, é assim nas nossas casas, nós fizemos o nosso papel e a nossa independência enquanto legislativo de votar contra. Mesmo assim, o projeto foi aprovado. Esperamos que ocorra tudo bem. E tomara que todas as dúvidas que nós tivemos foi para nós ter um susto mesmo, é isso, né, Silvano? E que não aconteça nada errado na frente, porque não é nossa intenção. Nós não torcemos contra o município, bem pelo contrário. Nós temos preocupação com o município em demasia, muitas vezes. Por quê? Porque na minha casa é assim. Eu sou pai de uma filha e tenho que me preocupar diariamente com as finanças de casa. Então, aqui também é o meu trabalho fazer isso, porque aqui eu sou representante de uma sociedade de 10 mil habitantes.
Reforço, sim, o que os colegas falaram, que nos preocupou foi o valor muito alto do empréstimo e o impacto que essa dívida pode ser nas finanças do município nos próximos anos. Reforço, não foi uma decisão fácil. Sabemos da expectativa da população e da importância das obras e ações previstas, mas temos responsabilidade com o presente, mas também com o futuro de Ronda Alta. Quero registrar aqui uma importante data para a história do Rio Grande do Sul e do Brasil. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra está comemorando 40 anos de luta, conquistas e resistência. Uma grande celebração na Fazenda None, em Pontão, Rio Grande do Sul.
Com relação ao convite, então, aí que o Kleber acabou de ler, registrar aqui nesse programa, nós com certeza estaremos presentes, né, porque é uma data histórica do MST, então, que não conquista apenas o assentamento dessas famílias. Mas tem aí grandes avanços. Amanhã, no dia de amanhã, a gente estará presente, terá a feira da agricultura familiar, dos agricultores assentados. Isso mostra que eles não apenas foram assentados, mas que garantiram aí avanços importantes na produção de alimentos, na produção de produtos agroindustrializados. Enfim, é um dia muito importante para as conquistas dos nossos trabalhadores, do movimento dos trabalhadores sem terra.
É, Larissa, eu acho que é de extrema importância nós dizer da importância que tem o movimento para Ronda Alta. Macalé 1, Macalé 2, brilhante, conquistadora da terra, Cascavel, nova Ronda Alta e o primeiro assentamento que teve, que foi a Fazenda Sarandi. Então, não resta dúvida que hoje Ronda Alta só é Ronda Alta graças ao MST, graças ao Movimento Sem Terra. Então, obrigado, movimento, e uma ótima data festiva para todos nós que fazemos parte e defendemos tanto essa bandeira.
É isso, então. Desejar um bom final de semana a todos os nossos amigos rondaltenses.
Mesma forma, desejar um bom final de semana a todos.
Obrigada, vereadores, pelas palavras e informações. Encerramos aqui o programa, então. Um ótimo fim de semana a todos e até a próxima oportunidade.